Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado 12 de março. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa, vamos falar da exposição do Museu Antropológico Diretor Pestana, As Mulheres que Estão no Mapa. Outro assunto é a Marcha Mundial de Conscientização da Endometriose, que acontece no dia 19 de março em várias cidades do país e do mundo. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
O Museu Antropológico Diretor Pestana, em homenagem às comemorações do Dia Internacional da Mulher, promove a exposição As Mulheres que Estão no Mapa. A exposição pretende levantar o debate em torno da representação das mulheres no contexto das ruas de Juí. A história do município é repleta de mulheres que, com seu trabalho e luta, construíram uma cidade mais digna, sendo protagonistas na construção da identidade coletiva. A educadora do museu, Belair Stefanello, destaca o objetivo da exposição.
Essa exposição, ela foi inspirada em outros trabalhos semelhantes que aconteceram nos grandes centros do Brasil, também aconteceu algumas experiências na Europa, onde o movimento feminista começou a levantar a discussão do porquê não ou da baixa representação das mulheres na nominação das ruas. Entre todos os espaços públicos, a rua acaba muitas vezes dando uma identidade a um determinado espaço e aí muitas vezes as mulheres não são contempladas. Então, nesse sentido, pensando justamente nessa visibilidade das mulheres na história de Ijuí, aí trazendo para o local, né, a gente pensou, vamos fazer uma pesquisa e ver como esse comportamento acontece aqui em Ijuí. Aí nós chegamos ao índice de que 6% das ruas de Ijuí têm nome de mulheres. Né. A partir daí, nós fomos então fazer um levantamento de quem eram essas mulheres e buscando fotos, documentos, enfim, para ilustrar um pouco o nosso trabalho. Claro que é um trabalho preliminar, a gente só fez um levantamento, esperamos que isso inspire as pesquisadoras, alunos da universidade, enfim, a complementar esse trabalho, aí buscar a fundo, junto a parentes, pesquisar, fazer perguntas e tal, para descobrir de fato e mais a fundo quem são essas mulheres.
Para o desenvolvimento da exposição, o Museu Antropológico Diretor Pestana conta com a parceria do curso de mestrado em Direitos Humanos, Sintep Noroeste, Simpro Noroeste, Fórum Permanente da Mulher de Juí e Coordenadoria da Mulher de Juí. A exposição As Mulheres que Estão no Mapa vai estar presente no museu até o dia 29 de abril.
Notícias da semana.
FAMURS promove campanha de conscientização sobre a igualdade de gênero. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul promoveu na última terça-feira diversas ações para conscientizar os funcionários sobre a igualdade de gênero. Na chegada ao trabalho, os colaboradores encontraram cartazes e imagens no fundo de tela dos computadores, com frases desrespeitosas que as mulheres ouvem com frequência. No entanto, as manifestações foram dirigidas aos homens. Por exemplo, lugar de homem é no fogão. Ou só podia ser homem para dirigir tão mal. A ação faz parte da campanha que usa a frase conceito. Se você não diria isso a um homem, por que diz isso a uma mulher? Com o objetivo de fugir dos clichês que normalmente marcam as celebrações do Dia Internacional da Mulher, a assessoria de comunicação da federação responsável pela campanha procurou surpreender, causar estranhamento e fazer pensar. No mesmo dia, os funcionários assistiram um vídeo produzido pela TV FAMURS, com testemunho de prefeitas e vice-prefeitas gaúchas, sobre combate à violência contra a mulher, empoderamento feminino e participação na política. O material está disponível na página da Federação no Facebook. A mobilização marca ainda o início da divulgação do primeiro Congresso de Mulheres, que será realizado entre 6 e 7 de abril. O evento, promovido pela FAMURS, vai acontecer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Federação dos Municípios promove encontros pelo interior do Estado. A edição 2016 do Seminário FAMURS pelo Rio Grande ocorre entre os meses de março e maio. Neste ano, a federação realiza, em parceria com o Tribunal de Contas, encontros de interiorização em 10 cidades gaúchas. Conforme o presidente da FAMURS, Luiz Folador, cada evento é uma oportunidade para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e assessores técnicos debaterem assuntos que interferem na rotina dos municípios. Todos os encontros têm entrada franca. De acordo com o presidente do TCE, Marco Peixoto, os técnicos do Tribunal de Contas vão orientar os gestores municipais e esclarecer todas as dúvidas que persistirem dentro do quadro técnico das prefeituras. Em pauta vão ser debatidos os cuidados com as contas públicas no encerramento de mandato, condutas vedadas durante o processo eleitoral, pauta municipalista e prêmio Boas Práticas. Os encontros vão ser realizados em Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Maria, Lajeado, Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas e Porto Alegre.
Boletim Rádio Web.
Começou nesta terça-feira no estado a quarentena pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Até o dia 16 de abril, o Centro Estadual de Referência da Mulher vai intensificar ações de divulgação e atendimento às vítimas de agressão. Servidoras do centro vão percorrer ONGs, hospitais e postos de saúde, além de outros locais com circulação de pessoas, incentivando as denúncias. A coordenadora do centro, Márcia Guerra, explica que um dos entraves para reduzir os casos de violência é a cultura de que em briga de casal, ninguém mete a colher.
Infelizmente, eu acho que ainda permanece essa ideia, né? Que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, mas na verdade a gente tem que meter a colher sim, né? E orientar as mulheres. Eu acho que o que falta é a questão da orientação, né? E da divulgação que existem os serviços e as formas de que a mulher pode ser protegida.
Em 2015, o número de mulheres vítimas de estupro caiu 43% no estado. Também diminuíram registros de lesão corporal. Em compensação, o número de mulheres assassinadas cresceu 25% no ano passado em relação a 2014. O CRM atende, em média, 50 mulheres em situação de vulnerabilidade e em risco de violência por mês. Elas recebem orientação psicossocial e jurídica. Os atendimentos ocorrem de forma presencial ou pelo telefone Lilás, número 0800-541-0803, serviço instalado no próprio centro. Caso a mulher solicite amparo após a ligação, o atendimento é feito pela Rede Lilás, composta inclusive pela Força Policial. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Sete ciganas e sete mulheres com deficiência vão representar os respectivos segmentos na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorrerá entre 10 e 13 de maio em Brasília. Elas foram eleitas na última semana durante as consultas nacionais das ciganas e das mulheres com deficiência realizadas na capital federal, como parte das preparações para a 4ª Conferência. A cigana Elizabeth Martins, de Araújo, Romi Calderache, do Rio de Janeiro, foi uma das delegadas eleitas e se diz animada com o desafio.
Eu quero poder, de alguma forma, ser instrumentalizada, estudar, buscar para seguir esse caminho e deixar para os nossos descendentes as vitórias, as conquistas, uma história. Fiquei muito feliz de ter saído delegada. Eu vibro o momento de agora.
A coordenadora do Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da Central Única dos Trabalhadores, Anaildes Campos Sena, foi uma das delegadas eleitas entre as mulheres com deficiência. Ela já sabe o que vai defender na etapa nacional.
Prioritária, diante de todas as demandas que saíram, é garantir a participação da mulher em todos os espaços, principalmente o espaço político, que é algo que ainda está muito fechado para a gente, mulher. Ter a experiência que nós temos de sermos mulher, ainda no mundo muito masculinizado, só a gente pode fazer esse retrato. Ninguém mais pode fazer por nós.
A coordenadora da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, Rosalie Scalabrin, acompanhou o processo das consultas e gostou do que ouviu nos diálogos com as ciganas e com as mulheres com deficiência. Ela conta que já está ansiosa com a próxima consulta, que será realizada com outro importante segmento.
Com as mulheres indígenas, que acontecerá em abril, fechando então esse processo, digamos assim, de debate e consulta preparatória à Conferência Nacional. Essa é a primeira vez que a gente faz com segmentos específicos, então vai com certeza enriquecer o processo da 4ª Conferência Nacional em si. O próprio documento, né, vai vir mais completo, então é uma expectativa muito grande.
Além de eleger delegadas, os dois segmentos definiram algumas propostas para serem apresentadas na etapa nacional. A consulta das mulheres com deficiência teve a parceria da Secretaria de Direitos Humanos e do Congresso Nacional. A das ciganas contou com o apoio da Secretaria de Igualdade Racial, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
Notícias da semana.
Sexualidade e a mulher com deficiência é tema de palestra promovida pela FADERS. No mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a FADERS Acessibilidade e Inclusão promove a palestra Sexualidade e a Mulher com Deficiência. A atividade, ministrada pelo técnico da Fundação, o psicólogo Charlie Severo, acontece no dia 15 deste mês, das 9h30 ao meio-dia, no auditório da sede da FADERS, em Porto Alegre. O presidente da FADERS Acessibilidade e Inclusão, Roque Bacoff, destaca a importância do debate, tendo em vista que a sexualidade está associada ao desenvolvimento da efetividade, a capacidade de entrar em contato consigo mesmo e com o outro, que são elementos fundamentais para a construção da autoestima. A palestra faz parte das atividades programadas para o mês de março pelo governo do Estado, por meio do Gabinete de Políticas Sociais. Lei que amplia a licença paternidade para 20 dias é sancionada. O governo federal sancionou a lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância e estabelece marco regulatório com uma série de direitos voltados para crianças de até 6 anos de idade. O texto aprovado no início do mês passado pelo Senado Federal foi sancionado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff na última terça-feira. O principal avanço na legislação é o aumento da licença paternidade, dos atuais 5 dias para 20 dias. Por enquanto, o aumento da licença não será obrigatório para todos, mas apenas para as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, que também possibilita o aumento da licença maternidade para 6 meses. A licença paternidade de 20 dias também vai valer para adoção. O marco legal também prevê identificação e prevenção dos casos de violência contra gestantes ou crianças, em mecanismo semelhante aos já adotados em outros países por meio do sistema de saúde.
Boletim Rádio Web.
Um levantamento do Tribunal de Contas mostra que a maioria dos municípios gaúchos não conta com política pública para as mulheres. Falta estrutura administrativa para tratar dos temas referentes aos direitos femininos e para acolher vítimas de violência. Maria do Carmo Bittencourt, da Marcha Mundial das Mulheres, acredita que no âmbito municipal a questão da violência ainda é invisível e facilmente ignorada pelos gestores.
Uma das questões é que a violência contra a mulher, como a maioria das questões de violência, é visto como só uma questão de segurança pública ou como só uma questão de polícia. O problema da violência contra a mulher é facilitar o acesso dela à delegacia para que ela denuncie e abra um processo policial contra esse agressor.
Mas ela acrescenta que o enfrentamento vai muito além do envolvimento policial. Quem sofreu violência precisa de atendimento especializado em saúde e educação e conhecimento de como acionar a Lei Maria da Penha.
Isso dificulta muito com que os gestores municipais enxerguem a necessidade de política para as mulheres e também enxerguem isso como uma prioridade dentro dos seus governos.
O levantamento do Tribunal de Contas analisou dados de 417 prefeituras e mostra que 64% não possuem programas para enfrentamento da violência doméstica e familiar. 55% dos municípios sequer contam com registros dos atendimentos realizados a mulheres vítimas de violência. O tema será fiscalizado nas auditorias regulares realizadas pelo órgão. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania deste sábado é a professora de comunicação social aqui da Unijuí, a professora Silvia Frantes, ela que vai participar como voluntária da Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose, que acontece no dia 19 deste mês em várias cidades do país e também por todo mundo afora. Prof. Silvia, bom dia, obrigada por nos atender. Destaca para a gente os principais objetivos dessa marcha.
Bom dia, é um prazer poder falar com vocês. Eu fui convidada esse ano para ser a coordenadora da marcha Conscientização Endometriose aqui no Rio Grande do Sul. A marcha vai acontecer no mundo inteiro, dia 19 de março. No Brasil, somos 9 cidades que estão sendo contempladas com a marcha. Essa marcha é uma realização do blog A Endometriose e Eu. É um blog coordenado pela Caroline Salazar, que é uma portadora de endometriose e jornalista de São Paulo. Eu tive interesse na marcha por 2 motivos. O ano passado, eu fui na marcha em Porto Alegre e percebi uma movimentação bastante grande das mulheres em prol do reconhecimento dessa doença como social e de saúde pública. Eu estou fazendo mestrado em desenvolvimento na Unijuí e o meu projeto de mestrado é sobre como o marketing social pode ajudar para uma política pública para endometriose. Então, a partir daí, eu comecei a ter mais interesse também por causa disso, pela endometriose, mas o fator principal é porque eu sou portadora de endometriose e descobri há 3 anos, mas eu sou portadora há mais de 13 anos. E percebemos que há um caso muito grande em que as mulheres, elas desconhecem essa doença, e não só as mulheres, mas também os homens, e a partir disso existe muito divórcio, porque os homens não entendem os sintomas, né, e também existe muita demissão, porque os sintomas, eles são bastante fortes, não é uma cólica qualquer, né, não é uma cólica em que você toma um remedinho citado aí pela farmácia e vai resolver, bem pelo contrário, você tem que tomar remédio para dores intensas, né. Um dos sintomas da endometriose é a cólica forte, mas é aquela cólica em que você não consegue se movimentar direito, a cólica em que você está dormindo e acorda gritando de dor, te impede de fazer várias atividades rotineiras, né? Tem outros sintomas como inchaço abdominal no período menstrual, também tem sintomas como prisão de ventre ou diarreia, dores também ao evacuar ou urinar, também sente dor na relação sexual. Pode acontecer dificuldade para engravidar, né? Tem 40% das mulheres que têm endometriose, elas são inférteis. E esse tema me chamou muito a atenção, claro, primeiramente porque eu sou portadora, mas em segundo lugar porque somos 6 milhões de mulheres brasileiras que têm a doença. E é um número bastante alarmante. Esse número, na verdade, ele foi constatado em 2010, então quer dizer que com certeza já tem mais de 7 milhões de mulheres brasileiras. A estimativa é que 1 a cada 10 mulheres tem endometriose, mas várias delas desconhecem. Os sintomas não são iguais para todas, né? Então muitas vezes você só vai buscar uma ajuda referente a isso quando você não consegue engravidar. Geralmente é nesse sentido, quando as pessoas querem engravidar e não conseguem, vão procurar uma ajuda médica, né? E depois de vários exames, ou alguns muito simples, por sinal, você consegue diagnosticar. A endometriose, ela pode ter um tratamento em que você toma alguns hormônios, né? Como se fosse um anticoncepcional, mas é um tratamento ininterrupto, porque tu vai tomar esse remédio. Você não pode menstruar, na verdade, é como se fosse um anticoncepcional com hormônio de anogeste. E por que você não pode menstruar? Porque a endometriose, na verdade, são células que saem do endométrio e que deveriam sair junto com a menstruação. Porém, ao menstruar, quando você tem endometriose, nem todas essas células saem e elas acabam comprometendo alguns outros órgãos, tá? Como a bexiga, como o apêndice, o intestino, as trompas. E quando acomete as trompas, tem muita dificuldade de engravidar. Claro que quando eu falo isso, eu gostaria de deixar bem claro que não são todas as mulheres que sentem os mesmos sintomas e não são todas as mulheres que vão ser inférteis. Eu posso dar o exemplo da minha irmã. Ela descobriu que tem endometriose no momento que ela estava ganhando a minha sobrinha. Então, assim, é muito relativo, tá?
Prof. Silvia, qual a importância de debater esse assunto e também essa questão referente a essa política social que é um dos objetivos da marcha? Existe no Brasil alguma política específica para endometriose? Porque você comentava que é muito difícil você buscar o tratamento porque você não sabe, na verdade, que você tem. Muitas mulheres têm sintomas diferentes. Então, tem esse apoio a nível de governo a respeito desse tratamento e política pública específica para este tipo de doença?
Então, é muito boa essa pergunta, porque não. Um dos motivos até de a gente se mobilizar na marcha é para chamar a atenção dos governantes para que essa doença se torne social e tenha atendimento pelo SUS. O que acontece? No Brasil, tem algumas cidades, como Campo Grande, que resolveram fazer política pública municipal, tá? Então, elas atendem pelo SUS no seu município. mas não tem uma política pública nacional nem estadual, e o que seria muito importante de ter, porque as mulheres chegam no SUS, elas até podem ser diagnosticadas pelos sintomas, tá? Mas não vão fazer um exame específico. E um dos exames também específicos é a videolaparoscopia. Para você ter atendimento específico pelo SUS, você tem que ter uma política pública. No caso da endometriose, para você conseguir fazer uma videolaparoscopia, você teria que puxar alguns códigos de outras doenças e para conseguir fazer uma videolaparoscopia. Porém, algumas cidades, como Porto Alegre, fazem esse procedimento, tá? Mas como não é específico, muitas vezes pode acontecer de não conseguir tirar todos os focos da endometriose porque não tem equipamento certo para tirar um foco, por exemplo, do intestino. Essa cirurgia, se você for pagar particular, ela gira em torno de 12 a 19 mil reais. É uma cirurgia bastante cara. E depois o tratamento, esse que eu comentei antes com o hormônio dinogeste, ele gira em torno de 200 reais mensais. Então, é sim uma doença em que precisaria ter uma política pública até para conseguir dar um apoio maior às pessoas que necessitam e que não têm condições financeiras para isso. Outro detalhe bastante importante que eu comentei no início da entrevista é da relação que várias portadoras, elas acabam perdendo seus empregos. Por quê? Porque a endometriose ainda não é tão conhecida na maioria das pessoas, né? Então, elas sentem alguns sintomas, a crise é muito forte, você realmente não consegue sair de casa, muitas vezes não consegue caminhar, porque as suas pernas acabam adormecendo, né, de tanta dor. Você pode ter dor na coluna, enfim. E quando você está possibilitada de caminhar, você também sente dor de cabeça, você sente enjoo. Alguns sintomas fazem você ficar bem desanimada e você realmente não consegue realizar as atividades cotidianas. E no trabalho, óbvio que se a doença ainda não é reconhecida e ainda não é conhecida, não só reconhecida como Sociedade de Saúde Pública, mas ainda não é conhecida pelas pessoas, há sim uma discriminação. E se formos analisar, ainda não há tanta publicidade relacionada a isso, né? Como há com o câncer de mama, né? Então, as pessoas, elas acabam desconhecendo a doença e é um motivo, sim, de demissão, tá? Um dos motivos dessa marcha, dia 19, é conseguir disseminar essa doença para as pessoas. A gente vai caminhar por algumas ruas de Porto Alegre e vamos distribuir flyers explicativos sobre a doença, alguns sintomas, né? Porque a intenção é que as mulheres não sofram mais e que a gente tenha um atendimento específico, né, para essa doença e que sejamos também valorizados nesse sentido, em que não seja uma cólica que as pessoas acham que é frescura, porque isso, na verdade, é um caso bem grave. É muita dor mesmo, é uma dor bastante intensa. E tem mulheres, existe um dado bastante alto em que mulheres acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque você tem uma dor que a maioria das pessoas não entendem, e aí você tenta engravidar, não consegue, você tem uma separação, você perde seu emprego e você se sente totalmente desamparada. Então, tem mulheres que acabam entrando em depressão e depois disso acabam cometendo suicídio, o que é um dado bastante alarmante também, né, e bastante complicado aqui, não só no nosso país, mas como no mundo inteiro.
Prof. Silvia, você falava que vai haver caminhadas pelas ruas de Porto Alegre. Qual que vai ser o cronograma do dia 19? Tem um horário de concentração, de início, e meio e fim?
Tem. Estaremos concentrados às 9 horas da manhã em frente ao Hospital Fêmina e sairemos de lá caminhando por algumas ruas de Porto Alegre. A gente sai do hospital e vai em direção ao Parcão e vamos finalizar a marcha entre as ruas Guete e Mostardeiro, que é ficar numa sinaleira lá que tem bastante movimento nesse horário de manhã, e para conseguir entregar mais folhetos. Também na marcha a gente vai ter cartazes e camisetas, né, para chamar atenção. Vamos estar com balões amarelos, que é a cor da endometriose, é o amarelo.
Esta foi a professora Silvia Frantes, a coordenadora da Marcha pela Conscientização da Endometriose, aqui do Rio Grande do Sul, que vai acontecer dia 19 de março e também em várias cidades do país, de todo o mundo também. Prof. Silvia, obrigada pela sua participação aqui no Gestão Social e Cidadania.
Muito obrigada. Eu que agradeço.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.